continuar mais uma edição de Hora Extra na Rádio Valor Local. Hoje recebemos o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves.
Hora Extra. As entrevistas que merecem destaque na Rádio Valor Local.
Viva, obrigado Carlos Alves por ter aceitado vir falar um pouco com a Rádio Valor Local e falar um bocadinho sobre este desafio a que se propõe. É a primeira vez que como cabeça de lista vai a votos, mas tem 2 anos como, digamos, Presidente de Câmara, depois da saída de André Rijo, herdou alguns projetos, tem alguns projetos seus em andamento, mas começámos exatamente por aí. Que balanço é que faz destes, pelo menos, 2 anos em que esteve à frente do município da Arruda dos Vinhos, calculo eu, uma prenda ou não, que lhe caiu no regaço, digamos assim, nestes últimos 2 anos?
Olá, boa tarde. É verdade, há aqui uma herança, aliás é isso que nos caracteriza enquanto projeto autárquico, não há aqui uma ruptura com o passado, há uma continuidade, há um balanço deste percurso, onde obviamente sendo difícil ser juiz em causa própria, há algumas metas concretizadas e alguns objetivos definidos previamente que continuaram após a saída do André Rijo, em que esse balanço, salvo melhor opinião e sendo juiz em causa própria, é um balanço positivo que podemos entender como encontrar mais cultura, mais educação, mais saúde e melhores infraestruturas, com projetos que estavam já anteriormente na calha, obviamente que aqui falamos, por exemplo, na questão do mercadinho da Arruda, que está concretizado e que está a ser um sucesso e que está a ter uma adesão da parte da população muito interessante. Também a requalificação da hectare da Arruda dos Vinhos e a sua transformação em fábrica de água, que é revolucionária e que, do ponto de vista da sustentabilidade, é fundamental para aquilo que eram essas metas ambientais que preconizávamos. A aposta também no saneamento, com a obra já em curso na Carvalha e o lançamento também do saneamento em Ademourão, também as questões das melhorias nas redes viárias, obviamente que temos aqui uma herança que todos orgulha, que é a requalificação do bairro João de Deus, e também algo, uma infraestrutura que é fundamental do ponto de vista das acessibilidades, que é a variante à Vila da Arruda. Obviamente que também não podemos esquecer aquilo que é o projeto do Arruda Lab, com a requalificação da infraestrutura onde está assediado, mas tudo aquilo que nos disponibiliza do ponto de vista estratégico do plano agroalimentar. Também esse incremento de algo que é estratégico para nós, que é a educação, também com o aumento da oferta, nomeadamente naquilo que é o pré-escolar. E depois algo que é fundamental também, que é as questões da mobilidade, e se pensarmos que há 12 anos este era um desafio muito importante para concretizar e que havia na altura 8 autocarros rápidos entre a Arruda e Lisboa com um preço de passe mensal que ultrapassava em muitos 150 euros e que era bastante pesado para as famílias, e que hoje temos cerca de 24 carreiras diárias diretas entre a Arruda e Lisboa e o passe mensal é de 40 euros, conjuntamente com aquilo que é a oferta concretizada pelos municípios em termos da Oeste Sim, que nos permite também uma maior competitividade em todo o Oeste, a que se junta também um projeto municipal que é o Tua Casa. Essa também foi uma forte aposta que para nós ainda não está a ganha, porque temos que continuar nessa aposta, mas que tem sido muito importante para o desenvolvimento do nosso território.
Quando nós olhamos para o Conselho de Arruda dos Vinhos e fazemos o juízo, digamos assim, de um concelho pequeno, urbano e rural, muito próximo de Lisboa, sendo que foi dos concelhos que mais cresceu em termos demográficos nos últimos anos, segundo os últimos censos, segundo creio, parece-me que houve uma aposta do atual executivo, que está de saída, em várias áreas. A questão aqui que se coloca é, muitas das vezes parece que o trabalho está todo concluído porque foram aquilo que vocês tinham na altura como prioridades para o próprio executivo. Falamos desde 2013 até agora, em que o Partido Socialista está na Câmara Municipal. Não fica um bocado essa ideia de que já fizeram o que tinham a fazer e agora têm que inventar coisas novas?
Não, muito pelo contrário, temos ambição, temos vontade de levar mais adiante esses projetos para aquilo que queremos para o nosso território. E temos algumas metas para o próximo mandato que são para nós estratégicas para esse desenvolvimento, para esse crescimento, que é verdade, tem sido quase a contraciclo, se pensarmos, por exemplo, na questão da juventude, que a nível nacional tem tido um decréscimo e que em Arruda, pelo contrário, tem tido um acréscimo. E essas prioridades, para nós são fundamentais, e se quisermos elencá-las em eixos prioritários, vão para algo que para nós é muito importante, que é a requalificação das margens do Rio Grande da Pipa e a ligação deste curso de água à população, o dar novamente a possibilidade de envolvimento da população com o seu rio e promoção, obviamente, em termos de enquadramento, com a sustentabilidade ambiental. Isso é um trabalho que queremos fazer, que estamos a encetar e que queríamos desenvolver no próximo mandato, se assim a população apostar e nos der essa confiança.
Esse já é um projeto antigo, não é? Porque nós conhecemos os problemas do Rio Grande da Pipa, não é? Ainda não estão todos resolvidos ao nível, sobretudo, das questões ambientais. Tem sido também uma dor de cabeça para este Executivo. Tem que resolver primeiro essas questões ambientais para depois dar o passo seguinte, correto?
Sim.
Como é que vocês pretendem fazer isso?
Sim, há aqui algumas questões inerentes a esse projeto, que são as questões que têm que ser resolvidas, nomeadamente, e que vão ter aqui um importante incremento com a questão da fábrica da água, que eu já mencionei anteriormente, mas também com uma aposta naquilo que é o saneamento, que tem sido uma aposta deste Executivo, na Carvalha, em Admourão, e futuramente também na zona da Tesoureira e em Vila Vedra, e que também na zona antiga de Arruda também será uma aposta e que estará relacionada com este investimento na requalificação desta área também. Portanto, paralelamente a esta requalificação, esta que é uma meta para nós importante para o próximo mandato, também há essas questões do saneamento que também são extremamente relevantes e são inerentes a esse projeto. Depois também outras questões, como a habitação, que estão ligadas com algo que também para nós é prioritário, que é a fixação dos nossos jovens nesta valorização de Arruda. Também a requalificação do pavilhão multiusos, para lhes dar uma dinâmica e uma possibilidade de transformação deste pavilhão, que tem uma dinâmica muito, muito importante, mas transformá-lo num moderno centro de congressos com valências culturais, criativas, desportivas, e que acaba por ser também um compromisso estratégico do Partido Socialista para esta vontade de construir futuro.
Exatamente, era o que eu ia perguntar, porque começaram para já por fazer o atual Executivo, os arranjos exteriores, digamos assim, as alterações externas, digamos ali, até tendo em consideração a variante da ruta. No caso de ser candidato, e começamos exatamente por esse caminho, quais são as principais prioridades no caso de vencer as eleições agora no próximo dia 12 de outubro, quando chegar à Câmara Municipal?
São estas apostas na requalificação das margens do Rio, na aposta na juventude, essencialmente em algo que é fundamental, quer a nível local, quer a nível nacional, que é a aposta na habitação, esta requalificação das infraestruturas, nomeadamente deste multiusos, mas também infraestruturas desportivas, nomeadamente naquilo que é uma infraestrutura de um ring que existe no centro escolar do Telheiro, que também será alvo da nossa atenção. Também na mobilidade e segurança rodoviária, e aqui estamos a falar para lá daquilo que é o habitual plano de pavimentações, mas também numa requalificação que envolve a segurança rodoviária, a iluminação, a limpeza das vias, as deservações, a requalificação dos aquedutos, a sinalização, que também será uma aposta muito, muito importante, mas também depois queremos mais educação, mais saúde, mais economia social, mais desporto. À data de hoje que estamos aqui a falar, está a ser implantado o PR3 na zona de Santiago dos Velhos, já temos o PR2 em Arranhó, na freguesia de Arranhó, o PR1 na freguesia de Arruda, e agora estamos a partir de hoje já a fazer...
Para quem nos ouve, explique-me o que é o PR1.
São os percursos que nós temos no nosso território para aquilo que são as atividades desportivas de ar livre, e que são fundamentais também para nós.
Há uma grande adesão no Conselho da Arruda dos Vinhos a esse tipo de iniciativas?
Sim, a nível dos trails também, temos algumas iniciativas que têm muita procura, também de BTT e de atividades ao ar livre, portanto, e as PRs são
se
muito...
Se for candidato, prevê revitalizar tudo isso e acrescentar algo mais a todos estes processos. Mas um bocadinho por temas. Carlos, perguntava-lhe, no caso de ser Presidente de Câmara, e agora enquanto Presidente de Câmara também, que análise é que faz, por exemplo, à mobilidade no Conselho com a TML, que, para aquilo que sei, também faz gestão, digamos assim, a partir do Conselho da Ruda dos Vinhos para Lisboa. O passo já está nos 40 euros, foi uma luta dos autarcas quase aqui da região de Lisboa. Que balanço é que faz e o que é que pode pedir mais no futuro a estas empresas?
É um balanço que é positivo, mas é um balanço que tem a ambição de ir para lá daquilo que foram estes dados concretizados, nomeadamente o aumento de carreiras diretas para Lisboa, mas que queremos continuar a apostar, nomeadamente naquilo que é a ligação à Alverca para haver o interface com a ferrovia, e que queremos continuar, e também, do ponto de vista daquilo que são as ligações entre freguesias, também naquilo que será uma vontade de avançarmos para transporte a pedido.
Uhum. É impossível dissociarmos o candidato à Câmara Municipal do atual Presidente, é impossível, nós não conseguimos fazer isso, até porque há assuntos que se tocam, isso é impossível. Há um projeto do município, inclusive, quando me fala na questão do transporte a pedido, há um projeto do município que neste momento penso que ainda está a decorrer.
Sim, o Tua Casa, sim.
Que é o com o táxi à porta, segundo, se me estou enganado, não é?
Temos o Tua Casa e também temos algumas situações em termos de transporte escolar que são particularizadas.
Este tipo de projetos fica muito caro ao município, é uma logística complexa articular tudo isto.
É um investimento mais do que uma despesa, porque o que estamos a falar é precisamente em coesão territorial, no que diz respeito ao projeto Tua Casa, é chegar à população mais idosa, portanto tem alguma complexidade nas rotas que são estabelecidas em termos das freguesias, mas obviamente que é uma resposta que, se não fosse o município a dar, não seria coberta em termos de rede de transportes e que desta maneira tem essa possibilidade.
Não é rentável para as empresas quando estamos a falar em freguesias ou aldeias muito longe da sede de concelho?
Sim, é precisamente isso. Portanto, do ponto de vista daquilo que são as transportadoras habituais, não têm a possibilidade de rentabilização e nós, municípios, chamamos a nós essa responsabilidade.
Juntando isto à questão do passe, que o município ainda tem que pagar uma parte significativa para que o passe custe 40 euros às pessoas do Conselho da Ruda dos Vinhos, há, de certa forma, alguma quantificação nisto?
Não, são, as coisas mudaram, havia a questão do parte, que era essa comparticipação por parte do município, há essa conquista intermunicipal por parte da comunidade intermunicipal do Oeste, que é o PASSEM, que nos dá...
Certo, mudou na Zona Oeste, sim.
Que nos dá essa competitividade no sentido de um todo, que é a região Oeste, que também é fundamental, portanto, há aqui... Não lhe vou chamar uma revolução dos transportes em termos de mobilidade, porque realmente há um caminho a fazer, há ainda algumas metas que têm que ser atingidas, mas há um antes e um depois de todas estas conquistas, que é muito relevante para um território que está às portas de Lisboa e que tem uma necessidade de acessibilidades muito importante para aquilo que é a sua deslocação daquilo que é uma parte ainda significativa da população, nomeadamente para esse grande centro urbano que é Lisboa.
No caso de ser eleito, calculo que mantenha então este projeto.
Não só aqueles queremos manter, como queremos ir para lá e com uma pressão relativamente àquilo que são as transportadoras, que têm, com as quais temos uma relação muito, muito boa e que está presente, por exemplo, naquilo que é o delinear dos anos letivos, em que há uma articulação entre o agrupamento, o Estranato João Alberto Faria, a Escola Profissional Gustavo Ável, o município e as transportadoras que estão presentes nessas reuniões para, de alguma maneira, irmos de encontro àquilo que são as necessidades.
A habitação é também um tema querido no Conselho da Ruda dos Vinhos. Houve um grande, digamos, um grande investimento no primeiro direito, aliás foi o primeiro concelho do país a ter o primeiro direito, o bairro João Deus foi totalmente requalificado e foi juntado, digamos assim, a este bairro antigo, um bairro novo. Ainda há habitação para construir, habitação social, custos controlados para construir no Conselho da Ruda dos Vinhos?
Claro que sim, e essa é uma vontade e uma ambição também que transita para o próximo mandato. Nós não somos diferentes do que aquilo que é a tendência nacional, há um grave déficit do ponto de vista da oferta da habitação a nível nacional, tem que haver uma aposta do ponto de vista da tutela nesta questão, que tem que ser uma prioridade nacional, portanto há falta de habitação, mas nós, município, para lá de todos esses projetos, queremos, e temos isso plasmado também no nosso manifesto eleitoral, queremos uma construção de habitação a custos controlados, queremos requalificar o património municipal devoluto ou subutilizado, queremos dinamizar o mercado de arrendamentos, queremos apoiar os privados para a reabilitação urbana e temos até prevista a criação do Gabinete Municipal de Apoio à Habitação. Isto para lá daquilo que já está projetado e que já está com curso, nomeadamente a reconversão do edifício da antiga Junta Autónoma das Estradas, também algo que está previsto já em termos de projeto na Freguesia das Cardosas e 12 focos para a Freguesia de Arranhó. E uma aposta mais vocacionada para a juventude, que foi um programa de apoio ao arrendamento jovem. Portanto, isso continuará a ser uma prioridade, como foi no passado, e que transitará, obviamente, também para o próximo mandato, e fica aqui também o convite para consultar o nosso programa eleitoral, e que está previsto no nosso programa eleitoral.
Olhando para o território da Ruda dos Vinhos e esta ruralidade, que ainda é uma questão que atrai muita gente para este concelho, que desafio tem o próximo Presidente de Câmara, também tendo em consideração o plano diretor municipal, em não deixar que o concelho ou cresça desmesuradamente, ou seja, digamos, um concelho que perca as suas características atuais, que lá está, são aquelas que mais atraem a população para este concelho?
Sim, essa é uma pergunta muito interessante e muito importante, que no fundo acaba por apontar para uma necessidade, que é que tipo de modelo de desenvolvimento é que nós queremos para o nosso concelho. E esse desenvolvimento é, e a pergunta já trazia parte daquilo que são as variáveis que nós consideramos importantes, que é essa ligação com uma identidade e a não descaracterização de um território que para nós é indissociável de um modelo de desenvolvimento bem sucedido. Portanto, nós queremos desenvolvimento, não somos contra o desenvolvimento, há os documentos estratégicos que nos servem de linhas vermelhas e de bússola para esse desenvolvimento. O PDM tem aí um papel fundamental naquilo que é o estabelecimento de zonas que traçam essas linhas vermelhas, que é do ponto de vista daquilo que é uma dimensão agrícola, que é do ponto de vista de outras dimensões, e que nos dão essa possibilidade do ponto de vista desse crescimento, mas também aquilo que são os setores de desenvolvimento também económico que nós queremos apostar. Nós não queremos indústrias poluentes, queremos no fundo ir de encontro àquilo que é a nossa própria natureza. Obviamente que o topónimo dá-nos logo aquilo que são algumas pistas, a Ruda dos Vinhos, portanto o setor vitivinícola tem que estar considerado neste vetor de desenvolvimento, o marketing territorial que tem que avançar nesse sentido, também a aposta no agroturismo, na diversificação industrial e num desenvolvimento que tem a ambição de ir de encontro àquilo que é essa vontade de inovação, mas que já tem uma base se pensarmos que, por exemplo, na zona industrial do Casal do Telheiro temos cerca de 30 de pavilhões neste momento e há projetos, muitos projetos para a zona industrial também das corredoras que já nos foram apresentados e que também...
E que tipo de indústria é que defende para o seu município? Porque nós estamos a falar, a logística cresceu muito aqui à volta de Lisboa, nós estamos na Azambuja, que é um exemplo logístico, digamos assim.
É claro que nós não pomos barreiras a esse desenvolvimento para além...
Mas gostava de ter um tipo de indústria...
Sim, tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta seria, e também, obviamente, pensando naquilo que é a âncora também do ponto de vista daquilo que são o nosso vetor de desenvolvimento, que é a indústria agroalimentar, que está alicerçada também no Arruda Lab, obviamente que esses seriam áreas por excelência que nos agradariam muito.
Falha-me agora aqui o nome da empresa, mas o Valor Local fez uma reportagem numa empresa que constrói inclusive equipamentos para a NASA, pequenas
Sim,
peças
ao mídia,
exato, que fazem pequenas peças que fazem toda a diferença no futão. A pergunta é, era este tipo de empresa que gostava de ver fixada no Conselho da Ruda, sendo que naturalmente estaríamos a transformar a Ruda numa espécie de Silicon Valley?
Sim, não quero fazer nenhuma avaliação pejorativa, outras áreas para nós também podem ser interessantes.
Claro que
nós,
sim.
Em termos de município, não fechamos portas, abrimos e obviamente que reunimos com variedíssimas empresas, mas do ponto de vista daquilo que são as características de um território que não é muito grande e que tem essa capacidade de oferecer ruralidade, mas também de estar às portas da cidade, é claro que esse tipo de projetos são para nós mais aliciantes, não é? E todos aqueles que nos procuram, que vão de encontro a essas ofertas, são para nós valorizados, como é óbvio.
No pouco tempo que nos vai restando, porque isto, as conversas são mesmo como as cerejas, gostava de abordar consigo duas questões, uma relacionada com a saúde no Conselho da Ruda dos Vinhos. Hoje ficámos a saber que finalmente os 5 autarcas vão ser recebidos pela Ministra da Saúde esta terça-feira. é um assunto ou é um não assunto na Arruda a questão da saúde, porque em termos locais praticamente toda a população tem médico de família. A Arruda é quase uma espécie de oásis na área metropolitana de Lisboa, sequer do país.
Sim, felizmente temos essa capacidade de ter uma oferta de 100% à nossa população, que é um motivo de grande orgulho. E temos uma USF, a USF Lusitano, que tem uma equipa fantástica. Deixo-lhes aqui o meu agradecimento por tudo aquilo que é um trabalho muito, muito importante naquilo que é a oferta em termos de cuidados de saúde no Conselho da Arruda dos Vinhos. Mas, obviamente, não queremos perder essa qualidade. Há trabalho a fazer, nomeadamente na melhoria das condições dos edifícios dos centros de saúde do Conselho, nomeadamente a Arruda dos Vinhos e Ranhó. Temos estado a fazer essa aposta, nomeadamente no polo de Ranhó. Tivemos agora uma aposta em termos de ar-condicionados, por exemplo. Mas também há aqui outra questão importante, que é a questão da farmácia. Nós precisamos e queremos...
Ia perguntar exatamente isso.
Queremos e estamos a fazer esforços.
Gostava de ter uma farmácia durante o seu mandato.
Eu acho que é vital. Acho que é vital. Nós estamos a fazer esses esforços juntos do Infarmed, com exposições fundamentadas e para, no sentido de irmos precisamente para conseguirmos uma atribuição de mais uma licença de exploração de mais uma farmácia na freguesia da Arruda dos Vinhos.
Há uma em Ranhó, segundo sei.
Sim, sim.
A Santiago dos Velhos não está coberta pela farmácia, será a da Arruda ou de Ranhó, digamos, a fazer esse serviço. O que é que lhe diz a população relativamente à farmácia? É um assunto quase recorrente ou é uma preocupação vossa que já vem de muitos anos para esse conceito?
Sim, tendo em consideração aquilo que já falámos aqui hoje, que é o crescimento em termos populacionais e aquilo que é uma procura que é crescente, obviamente que uma só farmácia na sede de concelho é muito redutor, é muito diminuto e, portanto, a nossa ambição do ponto de vista da saúde, para além dos cuidados médicos, obviamente que são fundamentais, mas que neste momento estamos com uma oferta muito importante, muito relevante, que não tem paralelo aqui nas redondezas, obviamente que essa oferta do ponto de vista da farmácia é prioritária também para nós.
Nesta reta final, se for eleito Presidente da Câmara, quais são as primeiras três medidas que tomaria nos primeiros 100 dias?
Bem, as primeiras medidas, há uma que é fundamental que ainda não falámos aqui, e que é a questão de finalizar o processo de revisão do PDM.
É possível nos primeiros 100 dias fazer isso?
Não sei se é nos primeiros 100 dias, mas pelo menos começar esse processo como sendo prioritário logo no início do novo mandato. Esse é fundamental. Depois também estamos a terminar também a carta educativa do Conselho, que entretanto terá o seu término e fruto desse documento, que para nós é fundamental, também fazer uma avaliação daquilo que são os investimentos que eventualmente podem ser necessários do ponto de vista da educação, porque é uma área que é uma alavanca de desenvolvimento para o nosso concelho, e esse documento nos vai permitir perceber quais é que são os ciclos de estudo onde é que tem que haver esse investimento, onde e quando e para quando, e isso para nós também é uma matéria de trabalho logo para início se tivermos essa aposta por parte
do início de mandato. Se ganhar
sim,
as eleições.
Sim, sim. Essas são algumas apostas fundamentais. Depois é desenvolver aquilo que são projetos neste momento que estão iniciados e que queremos concretizar, nomeadamente a questão daquilo que são obras que estão neste momento delineadas e que queremos concretizar logo no início do mandato, nomeadamente a Estrada das Corredoras, para a qual temos um projeto que também é fundamental, que já apresentámos à população.
Estrada das Corredoras, que dá acesso à Arruda dos Vinhos, neste momento, que tem uma zona totalmente qualificada, portanto, falta aquele bocadinho ali.
Sim, e também com a semaforização essencial. Nós fizemos ali nessa área também uma aposta também numa bolsa de estacionamento para 80 viaturas, também com ligação à Estrada da Costa. Mas esse é um projeto fundamental e é claro que também, não sendo concretizável logo nos primeiros 100 dias, também queremos terminar aquilo que é o nosso investimento e uma das nossas prioridades, que é o saneamento, quer na Tesoureira, quer em Vila Vedra, quer em Ado Mourão. E depois outras questões relacionadas também com a própria reorganização de alguns setores que são para nós fundamentais, começarmos a fazer aquilo que é também uma avaliação de algo que para nós é fundamental e que não falámos aqui hoje, que é o tecido associativo, que é uma marca muito importante para o nosso município, com também aquilo que é uma avaliação do Estatuto de Dirigente Associativo, que quando estávamos a fazer a redação deste manifesto eleitoral também foi algo que foi muito aflorado elaborado e que nós também queremos começar a avançar e logo a breve trecho.
Muito bem. Carlos Alves, foi um gosto, boa sorte para a jornada, voltaremos a falar no dia 12 de outubro.
Muito obrigado.
Hora Extra. As entrevistas que merecem destaque na Rádio Valor Local.